minutos.
CBN Criatividade, oferecimento RDB Criatividade, pessoas criativas, empresas inovadoras. Acesse rdbcriatividade.com.br.
Onze horas e 18 minutos, estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio 18, não, né? Falei 19, tem que acertar aqui o computador, meu computadorzinho aqui tá com 11 e 18, aqui no celular tá 11 e 19, vou confiar no celular. 11 e 19, Rodrigo de Barros conosco aqui, tudo bem?
Bom dia, tudo bem e você?
Tudo bem, me dá uma dica de como solucionar esse negócio aqui. É, a gente vai começar o mês de agosto hoje trazendo algo um pouco mais geral, mas para você também ter em mente algumas dicas de como estimular a criatividade para o seu dia a dia, para você colocar, seja na tua empresa, seja para o teu dia a dia, né? Porque assim, a gente pode ter criatividade também nos nossos afazeres pessoais, na nossa rotina, não necessariamente sempre vinculado ao trabalho, né, Rodrigo? Bom dia.
Exatamente. Bom dia, ouvintes da CBN. Hoje a gente vem com um tema mais prático, porém não menos provocativo, né? O nosso tema é como estimular a sua criatividade. Primeira coisa, a gente tem que pensar que criatividade tem a ver com bem-estar. Então, quando você busca estimular a sua criatividade, você está buscando desenvolver o seu bem-estar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, esse estímulo da criatividade, eu já falei disso aqui uma vez, que é a segunda competência mais importante do mundo atual e do futuro, esse estímulo da criatividade, ele acontece muito mais pelo sentir do que pelo pensamento. Pelo sentimento primeiro e então pelo pensamento. Então, ouvintes da CBN, uma dica macro é a seguinte: o nosso estímulo de criatividade acontece quando a gente estimula os nossos sentimentos, ou seja, os nossos sentidos. Quanto mais você estimular o seu paladar, o seu tato, a sua visão, a sua audição, o seu olfato, mais você estimula a sua criatividade. E isso se dá de uma forma muito simples, quer dizer, aquela velha pergunta clichê: quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Quando que você conseguiu sair da sua rotina e se jogou numa nova experiência? Ou ainda, uma pergunta muito simples: quando que você ouviu uma música de um estilo musical totalmente diferente do que você costuma ouvir? Quer dizer, você só ouve sertanejo, você só ouve rock and roll, você só ouve pagode. Que tal ouvir outra coisa? Que tal ouvir um jazz, uma música barroca? Que tal ouvir uma trilha sonora de um filme que é super legal, né? Que tal se expor a coisas diferentes? Quer dizer, você só come determinado tipo de comida? Que tal experimentar um novo prato? Você só passeia para os mesmos lugares? Você só vai assistir o Operário? Uhum. Que tal assistir outro jogo?
Outros esportes,
Né? Outras coisas? Que tal se colocar em situações diferentes, né? E a premissa é a seguinte: não é só do ponto de vista filosófico. Isso tem uma razão de ser, Emanuel e ouvintes. O que acontece é o seguinte: quando você estimula o seu equipamento sensorial, os seus cinco sentidos, você nada mais está fazendo do que estimular o seu sistema nervoso. Primeiro, o seu sistema nervoso periférico. Uma vez que esse sistema nervoso periférico, as nossas milhares de anteninhas subcutâneas, por assim dizer, uma vez que você estimula esse sistema nervoso periférico, ele gera descarga elétrica, correto? Essa descarga elétrica vai para o teu sistema nervoso central, é ali que acontece um filtro e um processamento. E essa descarga elétrica no seu sistema nervoso central estimula duas bases neurocientíficas da criatividade, a saber, a neuroplasticidade, que é a capacidade do teu cérebro se reconfigurar, e as ressinapses, que é a capacidade dos seus neurônios formarem outras redes neurais. Uma vez que o seu cérebro, via seu sistema neural, forma novas redes neurais, o que que acontece? Você pensa diferente. Você chega a novas conclusões, você chega a novas percepções, você gera novas ideias. Então, meus queridos, o estímulo criativo passa por você viver uma vida mais plural. Como eu tenho dito por aí, o mundo é muito plural para você continuar no singular.
É aquilo que fala também hoje, que eu achei muito popular, a gente ficar na nossa bolha, a gente não vai conseguir também entender outras circunstâncias do nosso dia a dia, crescer como pessoa também e ampliar as nossas visões. Se você tiver acesso a só uma corrente, uma análise sobre determinado tema, a tendência também de você acreditar fielmente naquilo é muito maior também.
Exatamente. A gente pode citar um grande estudioso que o mundo da inovação teve, o professor Clayton Christensen. Ele fez um baita de um estudo, muito tempo atrás, onde ele concluiu quais eram as principais características das pessoas que mais criavam e inovavam dentro de micro, pequena, média e grande empresa. Um estudo global, inclusive, virou artigo científico, depois virou livro. E algumas das coisas que o professor Clayton Christensen concluiu é a seguinte: as pessoas que mais criam e inovam, experimentam. Eles têm essa característica de experimentar, não só na vida pessoal, experimentar coisas diferentes, como no seu trabalho, tentar fazer coisas diferentes no seu trabalho. Pessoas que criam e inovam, elas fomentam muito o pensamento associativo, que é aquela capacidade de a gente olhar para objetos que aparentemente não têm uma relação, fatos que aparentemente não têm uma relação e perguntar: e se a gente combinasse essas coisas? E se essas coisas fossem diferentes? Se essas coisas tivessem uma outra forma? E fazer diferentes associações. E uma outra coisa que o Clayton Christensen comenta é que pessoas que criam e inovam, elas participam de grupos de pessoas com gostos diferentes, características diferentes, e isso fomenta muito o famoso networking.
Vou contar uma situação aqui de ponta grossa. Você pode não gostar, mas é um exemplo bom.
É.
Se ninguém tivesse pensado em colocar a polenta com o mel numa churrascaria da cidade, hoje a gente não teria e não saberia, eu pelo menos não saberia, que polenta e mel fica muito
gostoso. Combina, eu particularmente adoro e sei onde encontrar.
Acho muito bom. A propriedade é lá na churrascaria Zancanaro, que é tradicional.
Exato.
Nesse sentido. Mas acho que é um exemplo, né?
Exemplo.
A culinária acho que é muito disso, né? Se você não misturar, não arriscar, muita coisa não vai ficar boa. Não vai?
Exatamente.
Mas vai ter uma coisa diferente.
Já que está na hora do almoço e você falou disso, vou dar um outro exemplo então. Você que está ouvindo pode não gostar também, mas se você come sushi, muito provavelmente o teu sushi preferido é o Uramaki Philadelphia, que vai cream cheese. Dizem, nunca fui, que se você for para o Japão ou falar com os mestres aí da culinária oriental, que isso é uma afronta à culinária japonesa, porque lá não se usa cream cheese em nada. Mas alguém nos Estados Unidos, na Filadélfia, decidiu colocar cream cheese e a coisa ganhou uma escala absurda, né? E esse é um fator cultural, porque na Filadélfia, nos Estados Unidos, inclusive, o queijo é uma coisa muito valorizada, né? Tanto que o lanche clássico da Filadélfia é o cheese steak, que é muito queijo com um pedaço de carne.
E aqui no Brasil é aquilo, né? Pizza doce. Você vai pra Itália e você fala que tem pizza doce, os caras ficam loucos.
Pizza de sushi? Não, aí já estamos exagerando, né?
Estrogonofe, pizza de estrogonofe. Eu já fui muito criticado. Eu gosto de pizza.
Eu gosto, eu gosto. Tem especial lá no forno.
Não, e agora tem algo que eu acho incrível, que é assim, pô, você pedia uma pizza. E daí depois você pedia uma pizza doce também. Daí era muita coisa. Agora a borda, tem a borda com chocolate.
Exato. Isso é uma dica, inclusive, de economia para o bolso, né?
Não adianta.
Para que pedir uma segunda pizza se você pode pedir a borda recheada com chocolate?
Nossa,
a sobremesa já vem ali junto.
Maravilhoso. Tem umas ali que parece até um croissant tão grande. Que, às vezes ele diminui a pizza e fica a borda muito grande. Também é estratégia, então tem que cuidar. Mas
legal.
Acho que isso, a gente conversando, mostra muito, né, a experimentação, né? E
mostra.
Não só da comida, mas também de tecnologia, de ação, de criar alguma situação que vai resolver um problema da população, é muito de você tentar. Não, possivelmente, na primeira vez que você tentar algo, não vai dar certo, né?
Total.
Porque, claro que você pode ter uma sorte muito grande, mas até mesmo de canais, de informação, você tem que ir tentando até chegar no que é.
Exatamente. E Emanuel, antes de eu avançar aqui, até pelo nosso tempo, me diga, eu teria 5 minutos aqui a mais para eu poder contar uma história?
5, vamos ter que jogar no chat GPT e pedir para reduzir para 2.
Tá.
Mas
bom,
2 você tem. Porque eu tenho que entrar com a rede.
Veja,
né,
bem, não, vamos lá. Eu quero só falar o seguinte, né? Uma outra coisa que ajuda, que tem a ver com experimentar, essa coisa da criatividade, é o estímulo à memória. A memória é uma base neurocientífica da criatividade, porém, em tempos líquidos, como Zygmunt Bauman tanto nos fala, nós temos prejudicado a nossa geração de novas memórias, porque nós não estamos vivendo o momento em si. Então, nós vivemos uma crise criativa porque a gente vive uma crise de memória. Vou tentar resumir, então, rapidamente. Pensa você que tem 30 anos ou mais, que usou máquina fotográfica com filme. Lembra disso? Você tinha que comprar o filme, que era uma grana. Você tinha que colocar o filme de 12, 24 poses dentro da máquina. Quando você saía com sua máquina fotográfica para tirar fotos, você saía com o olhar aguçado. O que, que vale a pena tirar uma foto? Porque você só tinha 12 chances, 24, 36 chances, correto? Hoje, se eu pegar o meu celular aqui agora, eu faço 36 fotos em 30 segundos aqui, e isso daí não vai ter tanto valor assim. O que, que eu estou querendo dizer? Eu não gerei um ritual com aquela experiência. Um pequeno ritual de tirar as fotos, revelar as fotos, compartilhar as fotos que eu tirei, né? E retroalimentar aquele momento vivido. Hoje, o seu celular, ouvinte da CBN, está cheio de vídeos e fotos que você fez e nunca viu. E isso diz muito sobre a crise criativa que a gente está vivendo. Mas eu vou falar mais disso na semana que vem, que acho que o tema é super legal.
Nossa, muito legal. A gente pode falar muito disso, e até porque tem muita gente que procura agora formas de apagar todas essas inúmeras fotos, né, que a gente faz e que a gente não vai usar. A gente... viu uma coisinha ali e você não aprecia aquilo. Aquilo não se torna um conhecimento de fato.
A abundância de imagens tem prejudicado a nossa capacidade criativa, porque afeta a geração de memória afetiva.
É algo muito parecido como também você sentar para ler um livro de fato, um livro, pegar um livro e ler, do que você ler na internet. Muito importante você ler pela internet também, mas é um ritual você sentar, tirar um momento, abrir o livro, marcar onde você está lendo e fazer essa leitura. Ele também é algo próximo disso. Né?
Totalmente. Então, para finalizar, já que esse assunto é legal, já vou deixar registrado aqui. Semana que vem, o nosso tema aqui na coluna CBN Criatividade será Pequenos Rituais e a sua importância para a criatividade.
Rodrigo, obrigado por mais uma semana e mais conversas e mais pizzas com bordes de chocolate.
Obrigado, com certeza. E viva sushi!